Imagens Podcast.
Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais este podcast da Escola de Magistratura do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Sou o desembargador federal Márcio Rocha, atual diretor da escola, e nessa condição agradeço a todos a oitiva do presente episódio. Hoje, tratando de lojas francas em fronteiras, em podcast onde o juiz federal Flávio Aires dos Santos Pereira entrevista o colega auditor fiscal da Receita Federal, senhor Telmo Moraes Freitas. Agradecendo ao trabalho de nosso entrevistado e de nosso entrevistador, aproveito para manifestar a todos os colegas juízes federais que a oficina de podcast está com as portas abertas para iniciativas dos colegas em gravarem podcasts sobre assuntos de interesse na formação e atualização dos juízes federais, podendo-se, para tanto, tomar como base de um podcast uma decisão sobre algum aspecto controvertido ou inovador, um artigo, um estudo desenvolvido pelo colega, enfim, qualquer conteúdo que a divulgação seja interessante. Venham todos colaborar com o projeto de podcast da Imagens. O projeto é de todos nós. Reiterado o convite e também o agradecimento a todos, desejo um enriquecedor podcast.
Dando continuidade ao projeto da Escola de Magistratura do Tribunal da 4ª Região, hoje vamos conversar com o Dr. Telmo Freitas. Ele é auditor da Receita Federal há mais de 25 anos, chefe substituto da divisão de administração aduaneira da 10ª Região Fiscal, que abrange o estado do Rio Grande do Sul. E a nossa entrevista vai tratar das lojas francas em fronteira terrestre, nas ditas cidades gêmeas. Gêmeas, seja uma cidade no Brasil, gêmea e outra contigo no país estrangeiro. Começando aqui a nossa entrevista, começo a perguntar, doutor Telmo, em que contexto surgiram as lojas francas em fronteira terrestre no Brasil? Como foi feito o processo de regulamentação pela Receita Federal?
Bem, em primeiro lugar, boa tarde, doutor Flávio. Agradeço o convite aí, dirigido à Receita Federal, na minha pessoa, né? E vou tentar prestar alguns esclarecimentos em função da experiência que eu tive na regulamentação desse processo das lojas francas. Em termos de contexto, eu diria que as lojas francas são uma demanda antiga dessas cidades fronteiriças, em especial na fronteira com o Uruguai, como uma forma de fazer um contraponto aos free shops, às lojas francas existentes no país vizinho. Né? Para quem conhece o Rio Grande do Sul aqui, essas lojas na fronteira do Uruguai, é uma fronteira seca, né? Se separam do Brasil por uma rua, e o Uruguai criou essas lojas para venda exclusiva a brasileiros, o que atraiu bastante turismo e investimento para o local, e quem viu isso crescer, viu que o lado uruguaio se desenvolveu. Os comerciantes, então, do lado brasileiro, né, imaginavam que isso poderia ser um fator de desenvolvimento também para o Brasil. Dentro desse contexto, a partir de um projeto de lei de 2009, lá em 2012 foi aprovada a legislação que tornou possível a instalação de free shops ou lojas francas do lado brasileiro também. Inclusive, a exposição de motivos desse projeto de lei tratava realmente como um fator de atração para o turismo local, como um fator de desenvolvimento regional. O processo todo de regulamentação disso dentro da Receita foi um processo bastante debatido, vamos dizer assim, com a sociedade, porque sendo um fator novo, a gente não saberia avaliar no início como seria a melhor forma de regulamentar. E foram realizadas audiências públicas, a Receita esteve em todas as cidades em que poderiam se instalar, em todas as cidades gêmeas, como o senhor mencionou, poderiam se instalar free shops, para ouvir a comunidade. E a primeira preocupação que se ouvia, a primeira pergunta que se ouvia era se isso seria realmente um fator de desenvolvimento local. Né? A gente não tinha essa resposta, e talvez não tenha até hoje. E então, no momento de regulamentar, a gente imaginou que seria interessante que essa discussão surgisse realmente na cidade. Então, dentre os pontos que colocamos na regulamentação, foi um pedido de que as cidades que, embora autorizadas por ato do Ministério da Integração, reconhecidas como cidades gêmeas, autorizadas, portanto, a ter a loja franca, como requisito adicional, nós pedimos que a legislação municipal prevesse a instalação da loja franca. Ou seja, que um debate lá, na partir da Câmara dos Vereadores, a partir disso, né, fosse editado um ato legal, uma lei municipal, prevendo a instalação de forma genérica das lojas francas. E a grande maioria dessas cidades acabou passando por esse processo e aceitou as lojas francas lá na fronteira. Hoje existem no Brasil 34 cidades gêmeas de cidades estrangeiras em todo o Brasil, reconhecidos esse ato do Ministro da Integração Nacional, né? A maioria localizada aqui no sul do país, né? No Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina.
Quais são as principais características das lojas francas em fronteira terrestre?
Então, as lojas francas em fronteira terrestre, elas surgiram com a introdução de um artigo no Decreto-Lei 1455, que trata das lojas francas de aeroportos, e esse artigo foi bem singelo até. Ele disse que poderiam se instalar lojas francas em cidades de fronteira, aplicando no que coubesse a legislação aplicável, aplicando o que coubesse a legislação das lojas francas de aeroportos. A partir daí, foi feita uma construção, né? Depois a gente até pode falar um pouco mais, diferenciando quais são as características das lojas francas de aeroportos e das lojas francas de fronteira. Mas a partir daí, aproveitando essa legislação das lojas francas de aeroportos, algumas consequências vêm. Uma delas, de que maneira as mercadorias são admitidas lá nas lojas francas de fronteira. Existem três maneiras delas serem admitidas. Uma é pela importação direta pela loja franca, que vai trazer os produtos importados para lá, e esses produtos entram com suspensão dos tributos devidos pela importação. Suspensão essa que vai se converter numa isenção no momento que o regime da loja franca for cumprido, ou seja, quando for vendido ao viajante, então esse produto é um produto isento. Outra maneira seria um produto nacional ser exportado e retornar também com uma declaração de importação para a loja franca. Mas essa exportação é ficta, né? É uma exportação em que a entrega da mercadoria já se dá diretamente ao estabelecimento das lojas francas. Então, esse produto nacional tem os benefícios de imunidades, né? Benefícios tributários vinculados à exportação. E há uma terceira maneira, que é daí numa situação em que a loja adquire diretamente da indústria, do fabricante, do produtor nacional, mercadorias nacionais, e essas mercadorias entram na loja com isenção de tributos. Ou seja, entram de duas formas, ou importadas, né, sendo mercadoria originariamente estrangeira, ou uma mercadoria nacional que foi exportada, mesmo que essa exportação seja sem cruzar a fronteira, e a mercadoria nacional que entra diretamente com isenção do fabricante. Do ponto de vista do comprador, hoje as lojas francas têm uma cota de $300 para compra. Essa cota é calculada num período variável, uma janela móvel, eu diria, de mensal. Então são $300 a cada mês, ele precisa fazer uma compra, ele pode fazer compras parceladas dentro do mês, pequenas compras, e isso vai sendo computado para que ele sempre tenha um limite de isenção. Passados 30 dias, aquela compra mais antiga, né, cai. Então o limite dele soma com esse valor inicial lá. O comprador pode adquirir acima dos $300, aí nessa situação ele paga um imposto equivalente a 50% do excesso a título de imposto de importação. Os produtos nacionais, como esse imposto é imposto de importação, produtos nacionais, aqueles que foram adquiridos pela loja franca no mercado interno, esses a gente não permite a venda acima dos $300, porque nesse caso não haveria como cobrar um imposto de importação, é um produto nacional. Caso ele tenha imposto a pagar, esse pagamento é feito via DARF, um DARF emitido na própria loja. Então, o pagamento se dá no momento da compra, um DARF emitido pela própria loja, e essa mercadoria ele já pode retirar. O pagamento do imposto seria uma condição para que ele retire a mercadoria. A compra deve ser presencial, né? O comprador tem que estar na loja, né? Senão a gente teria uma margem aí de vendas até pela internet, que não é o caso. Não pode ser vendido em... não pode ser adquirido os produtos com destinação comercial. É importante frisar que a cota de isenção da loja franca, ela é uma cota adicional para esse viajante. Ele não prejudica, não se comunica com a cota de bagagem, que ele faz jus também. Então são cotas que não se comunicam. As lojas, elas têm um patrimônio líquido mínimo que a gente exige, daí já falando mais diretamente do controle que a gente tenta exercer sobre isso, a gente exige um patrimônio líquido mínimo de R$2 milhões, né? As lojas, elas não podem ter venda mista, toda a mercadoria que elas vendem tem que ser sob regime de loja franca, porque isso nos permite controlar melhor o estoque da loja, né? E a gente exige dela um sistema informatizado também de controle. Esse sistema dela se comunica diretamente com a Receita Federal, a cada venda. O sistema ele vai autorizar a venda, vai calcular a cota e vai já devolver para a loja caso haja necessidade de emitir um DARF por excesso de compra.
Uhum.
O DARF é emitido pelo nosso sistema. Todas as lojas são monitoradas por câmeras também, sistema de vigilância interno, não só das compras, da entrega da mercadoria, do estoque dela. Então, é um sistema em que a gente foca o controle em cima da loja e o viajante, ou seja, ele vai comprar, vai sair com uma mercadoria regularizada, com uma nota fiscal brasileira, com pagamento do imposto, se for o caso, já devido, imposto devido já pago. E aí a gente controla a loja, né? No descumprimento do regime pela loja, vender a quem não deve, ou se ela desviar algum tipo de mercadoria, além dos tributos, a gente tem sanções administrativas que podem levar ao cancelamento do regime dela.
Uma dúvida. O senhor fala que o limite de compra é de $300 a cada, $300 a cada 30 dias. Pergunto, é mês fechado? Ou seja... digamos, estamos aqui no mês de junho, você só pode comprar $300 dentro do mês de junho ou se eu comprei $300, hoje é dia 22, né? Só posso comprar $300 a partir do próximo dia 22 de julho, ou então, a partir, como é, digamos, se for no mês fechado, já no dia 1º de julho eu já posso comprar novamente. O viajante, né?
Na verdade, essa sistemática, ela é como a gente chama de janela móvel. Então, eu não preciso comprar $300 numa tacada, vamos dizer assim. Eu posso comprar $50 hoje, né? Minha cota passa a ser de 250. Amanhã eu posso comprar mais 50.
Uhum.
Minha cota passou a ser 200, para utilizar dentro de um período de 30 dias. Passados 30 dias da compra de hoje, dessa compra que eu fiz hoje de $50, né, eu tenho uma devolução de cota, vamos dizer, desses 50. Uhum. Então, os 30 dias, eles são calculados a partir de cada compra.
De cada compra.
Seja, isso permite...
pode comprar $300 no dia 30 e $300 já no dia 1º, porque teria mês fechado, não é isso, né?
Não é isso, né? Se ela comprar 2 dias seguidos $300, ela ultrapassou a cota, né?
Agora,
de emissão. Esse controle da cota é online, então isso permite que ela compre $50 numa loja, saia dali, vá em outra loja, compra mais 50, a cota dela já passou a ser 200. Então o controle é online a partir de cada compra.
Cada compra, não é por loja, é cada compra mesmo. Há um controle dessa compra, digamos, unificado pela Receita.
Sim, é unificado. Nós sabemos exatamente o momento que aconteceu e a cota vai sendo...
abatida.
Vai sendo ajustada, vai sendo abatida por cada compra.
Por que que a loja de fronteira, a loja franca de fronteira, é 300 lá do Brasil, mas no exterior, se a pessoa for a depender de fronteira seca, digamos, se atravessar a rua, no exterior é $500. Por que essa diferença?
Quando foi regulamentada a loja franca, na verdade, nós tínhamos 300 dólares para cada lado, vamos dizer assim, né? Eram 300 de bagagem e 300 na loja franca. Posteriormente, esse limite de bagagem ele aumentou para 500 dólares e a da loja franca não acompanhou. Já me fizeram antes essa pergunta e a gente sabe que há pleitos para que se aumente também a loja franca do lado brasileiro. Talvez a melhor explicação seja de que os efeitos da implantação de uma loja franca na fronteira não se limitam à fronteira em si. Já tendo 500 dólares de cota de bagagem, já é um atrativo para que as pessoas viajem para a fronteira para fazer uma compra. Além desses 500, eu vou ter mais 300 na loja franca. Né? Isso vai fazer com que esse raio de influência da fronteira sobre o comércio das cidades vizinhas vá se expandindo. Então, se eu vou aumentando a cota da fronteira para valores da loja franca, para valores maiores, aquelas pessoas que viajam hoje 300, 400, 500 quilômetros, às vezes 1.000 quilômetros, talvez comece a viajar 1.000, 1.200, 1.500, ou seja, eu começo a ter um efeito ainda difícil de mensurar, né? É desconhecido ainda, sobre o comércio de cidades vizinhas muito distantes. Porque o atrativo se torna muito forte, né?
Vou dar um exemplo. Nós estamos aqui em Foz do Iguaçu e realmente, digamos, somando Cidade del Este, 500 dólares com 300 dólares, que seria em Foz do Iguaçu, já são 800 dólares, ou seja, ou cidades circunvizinhas da Foz do Iguaçu, né, aqui no estado do Paraná, ou mesmo Santa Catarina, teriam o seu comércio local afetado. Vou dar um exemplo, uma cidade maior aqui, o Francisco Beltrão ou até Cascavel, o comércio poderia estar sentindo. Todavia, há um incremento inegável de fluxo de gente e de turismo trazendo aqui para a cidade.
A dificuldade é a gente mensurar até que ponto a gente está estimulando, mas até que ponto a gente pode estar criando aí uma desigualdade grande nessas cidades mais distantes, né? Isso é uma coisa difícil de avaliar, né? Então, acho que só com o tempo, com o maior volume, o maior tempo de funcionamento, a gente consiga avaliar e ver...
Não, fazendo um contraponto, você veja, a forma como está hoje também não é também conveniente para as cidades gêmeas, no caso as brasileiras, porque o comércio aqui na fronteira não cresce, porque a pessoa cruza a fronteira.
Sim.
Aqui não é mais difícil, aqui é uma ponte. Mas cidades como Ponta Porã e outras, né? Uruguai, fronteira com a Argentina e Uruguai, que é fronteira seca. Então, a pessoa não compra na cidade brasileira, mas se cruzar a rua, compra lá muito mais barato. E, com isso, os brasileiros vão se empregar aonde? Do lado do estrangeiro, não recolhendo para a Previdência, uma série de fatores.
Sim.
Também tem que pensar por esse aspecto, que se eu pesar aqui, você está fazendo a loja franca do lado de cá, do lado do brasileiro, aumenta o emprego aqui, a arrecadação aumenta aqui, são diversos fatores a serem considerados.
Aqui tem um ponto de equilíbrio ali, que eu digo, essa equação ainda não tá definida.
E também nada impede, por exemplo... que o senhor falou que o patrimônio líquido tem que ser de no mínimo 2 milhões. Sim. Mas nada impede também que os comerciantes façam sociedade, façam um pool, quantos forem, até formar o capital, cuja integralização não necessariamente tem que ser em dinheiro, pode ser em bens, né?
Pode ser em bens, existem modalidades de seguros também, de fiança bancária, que às vezes são... Os comerciantes aí lançam mão para completar o valor que falta de capital social, né? Várias, diversas situações que a gente já viu aí.
Como é feito o controle do regime pela Receita Federal e qual a situação das lojas em funcionamento?
Então, eu já mencionei que o foco do controle mesmo é sobre a loja, né? E não no viajante. Por quê? Da maneira como a gente estabeleceu esse sistema de controle das vendas, a gente sabe exatamente quem comprou, quando comprou, a gente sabe o que comprou, a gente sabe se houve ou não o pagamento do DARF, né? Porque o nosso sistema, além de emitir o DARF, ele vai e busca informação a respeito do pagamento. Ou seja, é uma situação um pouco diferente da bagagem. A bagagem, o sujeito vai, cruza a ponte, eu não sei quando cruzou, quando voltou, o que comprou, quem comprou, a gente não tem essa informação. Na loja franca, a gente tem informação para o comprador. Então, a ideia da receita é, eu não vou trabalhar caso a caso, eu vou trabalhar sobre a loja. Bom, a loja, ela adquire mercadoria de duas maneiras, ou ela importa, ou ela traz com nota, ou ela compra no mercado com nota fiscal. A gente, na Receita Federal, tem acesso a todas essas informações, tanto da importação quanto da aquisição pela nota fiscal. Uhum. Temos a informação da venda também pela nota fiscal. Então, acaba sendo simples, né? Digamos assim, simples, nada é simples, mas acaba sendo bastante factível a gente focar o controle em cima da loja. Para isso, a gente desenvolveu um sistema informatizado, centralizado, desenvolvido pelo CERPO, centralizado na Receita, que recebe todas as informações e exige da loja que ela transmita esses dados a cada operação. Dessa forma, a gente vai fazendo o controle. Além disso, ela, como já tinha mencionado, a gente tem um monitoramento por câmeras e por imagens, né, dentro dos locais onde as mercadorias estão e nos locais onde são adquiridas, que nos fornece bastante... um controle bastante seguro, eu diria, da operação das lojas. Né? Em termos de para que a gente tenha uma noção melhor do volume, do que representam essas lojas hoje no país, a gente tem 12 lojas em funcionamento, em operação no momento. Tá? São 10 aqui no Rio Grande do Sul, muitas na fronteira com a Argentina. Tá? Elas estão essas 10 lojas estão espalhadas em 5, aliás, as 12 lojas, né? 10 no Rio Grande do Sul e 2 no Paraná. São espalhadas em 5 cidades. No Paraná, a gente tem 2 ali em Foz do Iguaçu já habilitadas. Desde janeiro, até fiz um levantamento, nosso sistema também permite isso, tirar alguns dados estatísticos de loja, de vendas por loja, por estado, por comprador. Então, a gente tem bastante dado para trabalhar ali. Então, um pouco antes da gente conversar, eu tirei um relatório disso. A gente teve nesse ano, até o momento, 105 mil operações de vendas, né, por 12 lojas. Em valores, são 3 milhões e 300 mil dólares que foram vendidos. Então, é um valor razoável, né, considerando que as cidades não são cidades assim, de grande potencial econômico, né, não são grandes centros de consumo, mas acabam se tornando um atrativo e realmente esse é um dinheiro que está circulando nesses locais, né?
O senhor está falando exatamente do comércio em si, mas há toda uma atividade econômica indireta que vai envolver hotelaria, restaurantes, né?
Exato.
E fora que as pessoas que vão trabalhar nessas lojas precisam do comércio do dia a dia.
Exato. Né?
Realmente, isso vem exatamente... tentar, ainda mais nessa época de pandemia que nós vemos, tirar as pessoas dos grandes centros e ter essa ideia de levar as pessoas para o interior, no caso a fronteira, e tem que ter atrativo para isso, tem que ter comércio, tem que ter atividade econômica para isso.
Já exato.
Tem uma indústria, né, nessa região de fronteira, diversos fatores, né, de mercado, o comércio é melhor. Porque já que né, sabe muito bem que esses países vizinhos, eles botam lojas francas exatamente colado a gente, nada impede que nós não façamos o mesmo. E essa crítica que alguns fazem de botar o produto nacional fomenta até a indústria nacional de vender para ali, sim, né?
Exato, é. Senão a gente teria uma desvantagem. Quer dizer, a loja franca em relação à bagagem, eu acho particularmente que já oferece algumas vantagens, né? O fato de eu poder adquirir o produto aqui no Brasil com uma nota fiscal, com uma assistência técnica, com uma garantia... Uhum. Né? Sabendo que esses produtos passaram pelos controles da Receita ou eles provêm de um produtor nacional, já cria um atrativo, né, propiciando um comércio talvez mais abalizado, assim, né, de maior qualidade. Eu acredito que sim. Claro que a Receita, em princípio, quando perguntaram para a Receita o que ela acharia de uma loja franca, diz assim, tem desoneração tributária, não, a Receita não tem interesse nisso, né? Mas como ela surgiu uma discussão no Congresso, a partir de um projeto de lei, ou seja, houve um debate, uma participação da sociedade que entendeu que esse seria um instrumento que desenvolveria essas regiões, eu acho que coube a Receita, no caso, regulamentar para que as regras do regime para aquilo que eles se destinam fossem cumpridas. Então, toda a regulamentação foi pensando nisso. Vamos instalar em lojas francas em fronteira, mas a gente precisa ter um controle. As coisas precisam ser vendidas dentro da regra. Então, tem quem pode comprar, quem pode vender, e de que maneira a gente consegue quantificar isso, né?
O senhor tem comentado que agora em 2020 já são 105 mil operações, totalizando 3,3 milhões de dólares. Vocês têm como avaliar se está havendo um crescimento desse comércio, isso graficamente?
Teria. Até não vou ter os números agora para apresentar, né? Mas a gente vê que hoje mais lojas, mais interessados têm se candidatado a habilitar as lojas francas ali. E, claro, no início ali houve o preço do pioneirismo a pagar, né? Os primeiros que abriram, né? Talvez mais afoitamente ali e tal, demoraram um pouco a ter retorno do investimento deles, porque realmente é um investimento grande, é um capital... Não é pequeno o capital que é exigido, todo esse monitoramento, o sistema de controle que ele utiliza do CEPRO, a cada transação que ele faz, ele paga. Então, quando ele transmite uma venda, o CEPRO cobra lá alguns centavos por isso. Então, o sistema é sustentado também pelos lojistas, mas dá para perceber que está havendo, sim, um incremento. Né?
O tema realmente é bastante instigante, dá vontade de entrar por outros caminhos. Mas, infelizmente, nosso...
É amplo o tema, é.
Uhum. O tempo é curto. Agradeço a sua disponibilidade, auxiliar a Escola de Magistratura do Tribunal da 4ª Região. Agradeço bastante, doutor Thelmo.
Doutor Flávio, quem tem a agradecer sou eu, né? Tive a oportunidade de conhecê-lo aí recentemente e foi um privilégio, realmente. Eu acho que está dentro do papel da Receita poder contar algumas coisas também, vamos dizer assim, quase que bastidores da norma, né? Às vezes a gente enxerga só as instruções normativas ali. Acho que isso traz transparência e ajuda a entender o contexto em que as medidas são tomadas. Então, em nome da Receita Federal, meu nome pessoalmente, meu nome ali, pelo privilégio de conhecê-lo, agradeço o convite e fico à disposição, sempre que entenderem aí. Podemos voltar a conversar sobre esse ou outros assuntos. Muito obrigado.
Imagens. Podcast.